Foi em 1954 que o casal Isis e Ulisses Bruder chegou a Maringá, vindo do interior de São Paulo. Ulisses Bruder trabalhava na Companhia Melhoramentos Norte do Paraná e fundou a primeira célula da Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Muitas mulheres da igreja eram pobres e trabalhavam para ajudar nas despesas de casa, mas não tinham onde deixar os filhos. Um problema que logo foi percebido por Dona Isis. Surgiu a ideia de montar uma creche. Em 1971, nascia a Casa Maternal de Maringá. Dona Isis e outras mulheres da Igreja Presbiteriana trabalhavam como voluntárias. Até a década de 1980, a Casa Maternal foi mantida sem qualquer recurso do poder público. Hoje tem convênio com a Secretaria de Assistência Social e atende crianças no contraturno escolar, com aulas de dança, música, recreação. Oferece também almoço. Fernanda, de 9 anos, e as irmãs são alunas da casa maternal, chamada também de Vó Tita.
A gente brinca, aprende várias oficinas, faz pintura, dança também, dança de rua. A gente está aprendendo várias coisas aqui e a gente gosta muito daqui.
Em 1993, mais um problema da comunidade chama a atenção da Igreja Presbiteriana Independente de Maringá. Eram as crianças do Conjunto Santa Felicidade que perambulavam pelas ruas no centro da cidade. O pastor Emílio Barbosa convidou as crianças para tomar um café da manhã na igreja.
Inclusive não eram crianças de rua, eram crianças na rua, né? Porque vinham no período da manhã, e isso até muitos deles que o pai fazia vir para a cidade para cuidar dos carros e à tarde voltavam. De pais alcoólatras e tudo, então era muito difícil até falar de Deus para eles, que Deus era pai, porque na visão deles o pai era o que agredia principalmente, né?
Para melhorar a vida dessas crianças, era preciso melhorar também a vida dos pais. Surgia o projeto Renovo, que atende crianças e adultos do Conjunto Santa Felicidade. A estilista Lucy Rodrigues é voluntária do projeto. Ensina mulheres do bairro a fazer artesanato. Todo o material, agulhas, tesoura, linhas, é doado pela igreja. O artesanato é fonte de renda para as famílias do bairro.
A maioria delas já tem como fonte de renda. Algumas vão lá porque estão sendo acolhidas, tem um café, tem uma palavra, é uma maneira delas saírem de casa para estar se incluindo socialmente. O que a gente pode, o que elas querem, a gente ensina ou tenta trazer alguém que possa dar uma aula para que elas possam estar aprendendo e tendo uma outra renda.
O encanador Elias de Lima foi uma das primeiras crianças atendidas pelo Projeto Renovo, daquele grupo que chamou a atenção do pastor.
Se não fosse esse projeto, hoje eu poderia estar preso ou morto, alguma coisa assim, porque na época a gente já estava querendo se envolver com droga, né, com bebida, né. Eu não tive pai, né, eu fui criado só pela minha mãe, meu pai abandonou nós quando nós era tudo pequenininho, né, tudo criança, eu tinha 4 anos de idade. Quem criou nós foi minha mãe, na dificuldade, por isso que a nossa opção foi ir para a rua, né, pedir esmola, porque na época a gente passava até fome, né. Então, esse projeto foi muito importante na nossa vida.
Em 1997, uma área pública foi doada ao Projeto Renovo, mas em outro bairro. Por causa da distância com Santa Felicidade, a Igreja Presbiteriana Independente de Maringá resolveu aproveitar o terreno para um novo projeto assistencial. Nasceu o projeto Mais Saúde, de assistência odontológica. Com o tempo, a unidade acumulou também projetos de esporte, lazer e cultura. Em 2001, as três unidades foram reunidas na Fundação Isis Bruder. Juntas, as unidades atendem mais de 600 pessoas, de crianças a adultos. Para os adolescentes, tem também encaminhamento ao mercado de trabalho, como explica a coordenadora de arrecadação da Fundação, Sheila Meneghetti.
Adolescentes, a gente tem um projeto de adolescente aprendiz, que é justamente, são 2 anos, onde a gente acompanha esse adolescente e insere ele no primeiro emprego. Então, tem todo um acompanhamento de assistente social desse adolescente com a família, o adolescente no trabalho e o adolescente na escola. Então, são os três viés que a gente acompanha e orienta, né, para ver como que está o desenvolvimento desse adolescente, tanto na família, quanto no trabalho, quanto na escola. Porque é primordial. Ele tem que participar conosco, mas ele tem que permanecer na escola.
Em junho, a Fundação Isis Bruder completou 10 anos. Mas como a gente contou, essa história começou bem antes, com o olhar empreendedor da pioneira Isis Bruder.
40 anos atrás, ela já fazia, já tinha esse papel. E eu acredito que tudo que ela faz até hoje, né, ela tem essa característica de envolver, de levar, de enxergar muito além o que você pode fazer hoje, de perceber oportunidades que muitas pessoas não percebem e de envolver pessoas, encantar pessoas, trazer pessoas para sonhar o mesmo sonho. Eu acho que isso é muito bonito.
Hoje, aos 84 anos, Isis Bruder ainda acompanha de perto todas as ações da Fundação, mas dificilmente dá entrevistas. Em um documentário feito pela Igreja Presbiteriana Independente de Maringá, Dona Isis resume, com simplicidade, o sentimento em relação ao trabalho de tantos anos.
A alegria da gente é essa, saber que muitos foram encaminhados e que a Fundação continue a fazer isso, né? Encaminhar jovens, crianças para uma vida digna.
Reportagem Luciana Penha.